Bom, então nós temos que voltar aqui para o Moshe. Nós terminamos o último trecho, mas semana retrasada, nós mencionamos aqui um trecho do Talmud, todo mundo queria entender melhor. Então vamos voltar a isso, depois prosseguimos. Nós temos visto aqui que Deus declara para Moshe que ele pode voltar para o Egito, porque morreram aqueles que queriam te perseguir. E nós vimos que o Talmud aqui comenta que quem queria perseguir Moshe era Datan e Aviram, que não morreram, eles ainda vão aprontar um monte de encrenca quando eles saírem do Egito no deserto. Então o Talmud diz que daqui é que nós aprendemos mais uma vez que um pobre é considerado como se fosse um morto. E o que Hashem está falando para Moshe é que a influência que eles tinham, porque eles eram ricos, e por isso eles conseguiram que você fosse perseguido, esquece, eles agora estão pobres, ninguém vai ouvir eles, não tenha medo, você pode ir para o Egito. E nós mencionamos que o Talmud lá no Tratado de Nedarim, que aparece em Avodah Zarah também, o Talmud diz que tem quatro tipos de pessoas que são considerados como se fossem mortos. E aí nós ficamos de explicar melhor por quê. Por que justo esses quatro são considerados como se fossem mortos? Esses quatro são o cego, o pobre, o metzorá, aquele que tem aquelas manchas na pele, e uma pessoa que não tem filhos. E aí ficou a questão, por que que isso é ligado com ser considerado como se fosse morto? Então, interessante que justo na paraxá da semana passada apareceu sobre isso algumas vezes. Quer dizer, na paraxá, não agora esse Shabbat, Shabbat anterior, paraxá Toldot, aparecem exemplos deles. Desses diversos. Aparece lá sobre a Rachel, que não tinha filhos. E ela fala para o Jacob, se é assim, é como se eu fosse morta. Ela mesma usa essa expressão. Lá aparece sobre o Yitzhak, que estava cego. E era como se ele já tivesse morto. E aparece também sobre o Jacob, que teve que fugir de casa. E o Esav mandou o seu filho Elifaz perseguir e matar o Yaakov. E o Elifaz era aluno, ele estudava com o Yaakov, ele aprendeu muita coisa do Yaakov. Então quando ele encontra o Yaakov, ele fala, olha, eu não sei o que fazer. Meu pai me deu uma ordem de te matar, mas eu não posso fazer uma coisa dessas. Você é meu querido tio, por mais que meu pai está com bronca, mas eu não quero te matar. Então Jacó fala para ele, então pega tudo o que eu tenho, e um pobre é como se fosse um morto, você pode voltar para o teu pai e falar que você me matou. Então só não aparece mesmo do Metzorá lá, né? No Parashat Toldot. Mas qual então o conceito disso? Então existem, na verdade, algumas coisas. Em primeiro lugar, um dos conceitos que a Gemara está querendo dizer, usar essa expressão tão forte, é para dizer o quanto precisa se rezar por essas pessoas. O quanto os colegas e familiares devem rezar por essas pessoas, que o que eles têm é algo tão grave, que é como se fosse que eles estão mortos. Então, uau, tem que rezar por eles, tem que tentar salvar eles. Agora, o Rashi traz na semana passada na Parashá, e os comentaristas do Rashi falam sobre isso, esses quatro tipos de pessoas são considerados mortos pelo fato de... Vamos um a um, então. O pobre, pelo fato de não possuir meios de subsistência, ele está preso. Ele está preso como um morto. Ele é meio prisioneiro de si. Ele não pode fazer... Ele não pode ter liberdade, não pode fazer o que ele quer. Ele não tem como fazer. A mesma coisa com o cego. O cego não tem liberdade. Ele não pode fazer o que ele quer porque ele não enxerga. Ele precisa sempre de ajuda de alguém. Ao precisar de ajuda, ele já é um prisioneiro. E prisioneiro é como se ele tivesse morto. O Metsorá, pessoa que tem essas manchas de pele, precisava ficar fora do acampamento, ele não podia ficar junto dentro do acampamento, ele ficava preso fora do acampamento. Ele também não tem liberdade. E uma pessoa que não tem filhos não tem continuidade. Então é como se ele já estivesse morto, no sentido que quando ele falecer não tem continuação. Então já não tem continuação, então é como se ele já não tivesse mais uma vida e uma continuação, por isso ele é considerado um morto. Então, nesse caso, o Talmud estaria nos ensinando que uma pessoa que não tem liberdade não tem vida. Vida é igual a liberdade. O Rav Shmulevitz, que foi Rosh Yeshiva aqui em Israel, em Mir, muitos anos atrás, escreve sobre essa Gemara e diz que vida é sinônimo de fazer bondade. Uma pessoa viva é uma pessoa que pode beneficiar as outras. Uma pessoa que não pode beneficiar as outras é como se fosse, não quer dizer que é, mas é como se ele não tivesse vida. Porque vida é beneficiar os outros. Então ele diz que uma pessoa que não enxerga, ele não enxerga o próximo, ele não enxerga as necessidades do próximo, ele não tem como beneficiar o próximo, ele não sabe o que fazer pelo outro porque ele não consegue ver. Uma pessoa que é pobre pode até querer beneficiar, mas ele não pode, porque ele não tem como. Ele não tem o que dar para o outro. Mal para ele tem, como que ele vai dar para o outro? Ele não consegue beneficiar. Uma pessoa que tem tzarat, está presa fora do acampamento, ele não pode entrar dentro do acampamento. E não pode ter contato com ninguém durante essa semana que ele está com tzarat. Então, nesse período, é como se ele estivesse também sem vida, ele não pode beneficiar. E uma pessoa que não tem filhos também não tem essa chance de beneficiar os seus filhos, que é o maior nível de benefício que uma pessoa faz com alguém. Então, isso que o Talmud está querendo ensinar nessa passagem é que beneficiar é vida. E uma pessoa que não consegue beneficiar, falta na vida dela. Fala.
Pode.
Com certeza. Não, ninguém disse que não é válido. O conceito é que o benefício que essa pessoa vai fazer para os outros ainda não chega no nível de benefício que uma pessoa consegue fazer para os seus filhos. Então é como se ele não tivesse. Ou seja, você vai ter pena dessa pessoa. Vai ter pena que ela não consegue fazer o verdadeiro benefício. Embora, logicamente, ela vai tentar fazer com muita gente e vai ajudar os outros. Mas existe um ponto que ela não consegue. Quer dizer, na realidade, no final das contas, quando o Talmud fala essas palavras, é o quanto nós temos que agradecer a Deus que nós temos a verdadeira vida. Quando nós somos o contrário dessas quatro categorias. O quanto que você tem que valorizar que você sim pode beneficiar e você sim pode ajudar as outras pessoas. E que você não está preso e etc, etc. O quanto temos que valorizar as coisas. Muito bem. Então, continuando onde nós paramos onde o Moshe estava já em viagem para o Egito, e ele deixou de fazer Brit Milá no seu filho, nós vimos o motivo, e aí Hashem quis demonstrar para ele que seria melhor ele morrer a não fazer o Brit Milá do seu filho. E aí então a Tziporá, sua esposa, fez Brit Milá rápido do seu filho, o Moshe foi salvo e eles podem prosseguir. Então diz a Torá o seguinte: Vayomer Hashem el Aharon. Diz Deus para Aharon. Moshe está vindo de Midian em direção ao Egito. Agora Deus fala com Aharon no Egito. Lech likrat Moshe hamidbara. Vá em direção ao Moshe no deserto. Para o deserto. Vayelech. E Aharon foi. Vayifgesheu behar ha'elokim veishaklo. Encontrou com Moshe no monte de Deus e beijou-o. Monte de Deus, de novo, é o Monte Sinai. Montanha onde começou tudo. No Monte Sinai, Moshe teve a revelação de Hashem na sarça ardente. Hashem mandou ele ir para o Egito. Primeira coisa, ele voltou para Midian, com o rebanho, inclusive, do sogro, para pedir licença para o sogro se eu posso, de fato, ir. Deus está mandando salvar o pessoal, deixa eu ir. Recebe a autorização, sai para a viagem, e Aharon vem ao seu encontro, e os dois se encontram exatamente no Monte Sinai. Vayaged Moshe le Aharon, e o Moshe contou para Aharon, et kol divrei Hashem asher shelachó, todas as palavras que Deus ordenou ele e deu a missão para ele, vet kol haotot asher tzivahu, e também sobre todos os sinais que Deus ordenou a ele e que aconteceram com ele. Já lá, no momento que Deus estava falando com ele, quer dizer, a história do cajado, que ele jogou no chão e virou cobra e depois voltou a ser cajado na sua mão, e que ele botou a mão no peito e tirou, ficou com tzarat, colocou de novo e sumiu a tzarat. Então ele conta, ele passa um relatório para o seu irmão Aharon do que aconteceu nesses últimos tempos. E o Aharon, de fato, como a Torá já falou antes, que Aharon vai se encontrar com Moshe, vai ficar feliz de encontrar com Moshe. Uma boa, não vai ficar chateado que Moshe está recebendo um cargo mais alto do que ele. Não tem problema nenhum, numa boa. Vayelech Moshe ve Aharon. E Moshe e Aharon foram, e agora eles seguiram o caminho juntos. Vayasfu et kol ziknei bnei Israel. Eles juntaram todos os anciões dos filhos de Israel. Vai ter um detalhe aqui importante. O Midrash conta que Moshe saiu para viagem junto com a sua esposa e seus filhos. Estava até agora, estava no hotel lá, Brit Milá, estavam juntos. Só que aqui eles sumiram. De repente a viagem aqui só está o Moshe e Aharon seguindo a viagem. Onde está a família do Moshe? O Midrash conta que quando o Aharon se encontrou com o Moshe, falou: quem são esses? Como assim quem são? Minha mulher e meus filhos. Disse o Aharon, eu não estou entendendo. Nós estamos com gente sofrendo lá no Egito, você está trazendo mais gente para sofrer. Não tem sentido. Manda eles de volta para casa, a gente se encontra mais tarde. Se não me engano, eu mencionei há 2 semanas atrás que o Moshe levou a sua família justamente para deixar mais claro ainda para o povo a fé e a confiança que eles devem ter que eles estão saindo do Egito. Que eu, Moshe, estou trazendo a família junto. Não seria louco de trazer a família junto se a gente vai ficar aqui para sempre. Então, se eu estou trazendo, é sinal que nós estamos de fato de saída. Mas, mesmo que o Moshe teve essa ideia, o Aharon falou para ele, não. Não precisa disso, não tem sentido, vão ficar lá entediados e tal, não tem porquê. Deixa quieto, manda a família de volta para a casa do sogro, e mais tarde eles vão se encontrar com a gente no deserto, é o que acontece. Bem mais tarde, o Yitro vai com a sua filha e seus netos se encontrar com o resto do povo no deserto. Vayelech Moshe e Aharon, Vayasfu et kol zikne bnei Israel. Então foram Moshe e Aharon e juntaram todos os anciões dos filhos de Israel. Isso foi uma ordem. Deus tinha falado em toda aquela conversa que Moshe teve com Deus. Moshe tinha perguntado para Deus como é que vai ser, vocês vão perguntar qual é o seu nome, o que eu vou falar, como eu vou explicar. Então Hashem fala para ele explicar que eu estou com vocês agora, eu vou estar com vocês eventualmente nas futuras vezes, vocês vão estar também exilados, não se preocupem e tal. E Deus lá falou, leve a saftar, você vai junte os anciões de Israel, e você vai falar para eles que Deus apareceu para você, etc, etc. Então agora eles vão cumprir isso. Então Moshe e Aharon juntam os anciões dos filhos de Israel. Aqui está escrito os anciões dos filhos de Israel, porque anciões de Israel dá uma impressão daqueles que são responsáveis pelo público. E ainda não temos o público está se formando agora, o povo está se formando nesse momento. Então ainda não dá para dizer que eles são os responsáveis por eles. E sim, são os anciões dos filhos de Israel, eles fazem parte do povo. Vaidaber Aharon et kol hadevarim asher diber Hashem el Moshe. E Aharon falou todas as palavras que Deus falou para Moshe. Vayas haotot leinei ha'am. E ele fez os sinais perante o povo. Aqui já entrou a função do Aharon. Deus tinha falado para Moshe, você está com medo, que você não consegue falar direito, não vão te entender, não tem problema. O Aharon vai ser o seu intérprete. Então você fala para o Aharon transmite. Então Moshe contou para o Aharon tudo o que se passou. Quando chegaram na frente dos anciões e do povo, o Aharon é que fez o discurso em nome de Moshe. Vayas ha'otot leinei ha'am, ele fez os sinais perante o povo. O que significa que ele fez os sinais perante o povo? Então ele fez de fato, quer dizer, fez os sinais. Jogou o cajado no chão, virou cobra, pegou de volta, botou a mão no peito. Mas a princípio isso é um pouco estranho de se dizer, porque todo motivo que Moshe pediu para Deus, uma solução era se eles não acreditarem em mim. Se eles perguntarem, eles pedirem. Ninguém pediu nada aqui, o povo só estava ouvindo. Ninguém pediu para fazer sinais. Então por isso, Midrash diz que Vayas ha'otot, que ele fez os sinais, não é que ele fez de fato na hora. E sim, ele contou para eles. Contou aquilo que aconteceu dias antes, que era o que Deus tinha falado também, que você conta para eles o que aconteceu. Ele contou o que aconteceu com o cajado e com a mão. Vaya'amen ha'am. E o povo aceitou não é mais do, é muito mais do que acreditar. Vaishmeu que fakada shem ben Israel, eles ouviram que Deus lembrou para redimir os filhos de Israel, vechiraet oniam, e que ele, Deus, viu o sofrimento deles, vaikedu vaishtachavu, e eles se prostraram e se curvaram. A palavra vayamen é de emuná. Emuná geralmente se traduz como fé. Lehaamin é dar fé e não acreditar. Qual a diferença? A diferença é que se você fala eu acredito que isso, isso, significa que existe uma certa dúvida, mas eu acredito que é assim. Então, tem uma certa dúvida aqui, se sim ou se não, mas eu acredito que é dessa forma. Uma pessoa que acredita eventualmente em alguma coisa, não dá a vida por isso. Porque existe aqui uma chance dele estar errado. Lehaamin significa dar fé. Quer dizer, você tem certeza absoluta que é assim. Por isso, inclusive, a palavra amém, que falamos antes no Kaddish, você responde sobre o Kaddish, sobre uma brachá, você responde amém, significa eu dou fé. Eu assino embaixo. Não, eu acredito nisso e sim, eu tenho certeza disso. Amém também vem da palavra omen. Omen significa uma pessoa que cria a outra. Uma mãe quando cria o seu filho, ou uma governanta que cria uma criança, isso é chamado de omen. Ou seja, quando você fala amém, significa que isso daqui é a base do meu ensino. Isso daqui é a base de tudo para mim. A base da minha educação. Então isso significa que vayamen é quando uma pessoa aceita algo porque aquilo é a verdade total. Vayamen ha'am, o povo aceitou e deu fé a isso. E eles ouviram que Deus está redimindo eles e viu o sofrimento deles. Ou seja, está redimindo significa que chegou o momento, já deu prazo, e também Deus viu o sofrimento. Ou seja, deu prazo, mas ainda talvez não vai ser já, quer dizer, vai levar um processo ainda para acontecer. Mas fiquem tranquilos que Deus viu o sofrimento de vocês e por conseguinte Deus vai supervisionar vocês e proteger vocês para que isso não continue dessa forma. Vayikdu vayishtachavu. Vayikdu vayishtachavu são duas expressões de se curvar, mas são coisas diferentes. Vayikdu significa quando a pessoa abaixa a sua cabeça até próximo do chão. Ou seja, ele está demonstrando que ele está subjugando a sua mente e os seus pensamentos a uma força superior. Lehishtachavot vayishtachavu significa quando a pessoa se deita completamente no chão, todo o corpo. Uma coisa é quando você dobra só a cabeça para baixo, outra coisa é que você se joga e se estica no chão. Quando você se estica no chão, significa que você está subjugando você inteirinho a Deus. Então é isso que eles fizeram naquele momento, demonstrando que eles estão subjugando toda a mente e o intelecto deles a Deus e em todo o meu ser. Bom, agora nós temos uma segunda missão. O Moshe tinha duas missões. O Moshe tinha uma missão falar com o povo. Perfeito, feito. E deu resultado. O pessoal aceitou numa boa. Ninguém perguntou demais. Está tudo ótimo. Agora nós temos uma segunda missão mais difícil. Falar com Paró. Deus falou que você precisa ir falar com Paró. É um teste. É uma forma de mostrar que nós estamos tentando num caminho da paz. Nós estamos tentando numa boa, nós estamos dando chance. Paró, você tem a chance de agora ouvir o que Deus está mandando você fazer e você fazer numa boa. Vai sair barato isso. Ve'achar ba'u Moshe ve'aharon. E depois vieram Moshe e Aharon. Ve'yomeru el Paró e disseram ao faraó, Ko'amar Hashem Elokei Israel. Assim disse Deus, o Deus de Israel. Shalach et ami, mande o meu povo, ve'yachogu li bamidbar, e eles vão, traduzindo não literalmente, depois a gente vê o literal, eles vão festejar para mim no deserto. Então isso é uma tentativa de negociação com Paró, para numa boa ele deixar o povo sair. Do contrário, vamos começar a agir de uma forma um pouco mais pesada. Um pouco, não? Muito mais pesado. Eles então apresentam a proposta de uma forma bem simples e bem fácil. Olha, não estamos pedindo para você libertar o povo para a eternidade. Não é esse o pedido. Porque você não pode exigir que uma pessoa cumpra algo e faça algo que está fora do seu alcance. Ou seja, é óbvio que o faraó não vai querer mandar eles embora para sempre. Então, a chance que Deus dá para ele não pode ser essa, porque essa com certeza ele vai recusar. Então, Deus dá uma chance para ele fazer algo bem mais fácil, bem mais simples. Só estou pedindo para você deixar a gente sair de férias. Nós vamos festejar lá no deserto e voltamos. Essa é a proposta. Você aceita? Então, a partir do momento que o faraó nega uma proposta simples que ele poderia sim aceitar e fazer, aí Deus vai pegar pesado com ele. Essa expressão usada aqui veio Yahogu Libamidbar. Yahogu é de Hag, como nós chamamos as nossas festas de Hag. O que significa Hag? Hag, Hog, significa fazer circundar, significa fazer um círculo ou uma volta. Por exemplo, Hog é uma roda chamada de Hog, ou Mehogá, Mehogá é o nome do compasso. Então, Lahuga aqui significa algo que está dando a volta. Então você pode olhar de uma forma simples que Hag significaria algo que é cíclico. Uma vez que todos os anos, naquela data, volta a ser aquela comemoração, então você chamaria de Hag no sentido que aquilo lá é cíclico. Mas aí o sujeito é a própria festa e não as pessoas. Então, o Yahogu significa que vocês vão festejar. O que isso significa? Significa que essas datas, essas festividades, ajuntam todos nós em torno de algo. Em torno do templo. As festas que a Torá chama de Hag são Pesach, Shavuot e Sukkot, que tem a mitzvah de todo mundo ir para Yerushalayim e ficar em volta do templo e fazer oferendas no templo e fazer refeições festivas próximos do templo. Então, o significado de Haga aqui é que o povo inteiro vai ficar em volta do nosso centro, o centro de Hashem, que é o Beit HaMikdash. E também, entre parênteses, não é à toa que nessas festividades nós também nos juntamos e juntamos as nossas famílias também em torno de uma mesa. Então, tem esse significado de união em torno de algo, em torno de um princípio comum a todos nós. Agora, eles pedem para fazer isso no deserto. Por quê? Olha, nós precisamos agora nos subjugarmos a um Deus único. Todo o tempo que nós estamos aqui subjugados a você, Faraó, nós não conseguimos nos subjugar direito a Deus. Então, nós precisamos sair um pouco do teu império aqui, do teu pedaço, para podermos nos subjugar a Deus. E por isso nós pedimos o deserto, um lugar onde nós podemos ser livres por esse tempo que nós vamos ficar lá. E também, nós não vamos trazer nenhuma ofensa a você ao nos subjugarmos a outro, entre aspas, que não você. Vayomer parou. Olha a resposta do faraó. Diz o faraó, minha chama Sheresh Mabekolo. Quem é Deus para eu ouvir a voz dele? Leshalach et Israel, para mandar Israel. Lo yadati et Hashem, eu não conheço esse Deus. Vegam et Israel, Ashalach, eu também não vou enviar Israel daqui. É incrível a forma que esse rei fala com Moshe. Esses reis eram espertinhos, tanto quanto os políticos e os reis dos nossos tempos. Então ele vira para o Moshe e Aaron e diz, você está vindo falar aqui para mim que eu preciso liberar algo que pertence a mim, meus escravos, porque um tal de Deus de vocês ordenou isto. Eu não conheço esse Deus. Então já não vou obedecer ele porque eu não estou sabendo que existe isso. O Midrash conta que ele foi dar uma investigada nos livros de teologia dele lá. E foi verificar lá nas idolatrias dele se tem alguma menção sobre um Deus único, alguma coisa assim. Não encontrou nada disso, falou, eu não estou sabendo disso daí, não conheço sobre isso. E mesmo se vocês estão vindo falar em nome do vosso povo, eu não vou, em nome de um pedido do seu povo, liberar algo que pertence a mim por nenhum momento. Então esquece, esse pedido para mim está liquidado e esquecido. Vai. Ele é pai da Bitiá que tirou o Moshe do... Sim, é o avô, exatamente. Então, é bom estar lembrando que o Midrash, inclusive, diz que no palácio do faraó, nos portões, para as pessoas não entrarem, tinha segurança. A segurança eram leões. Tinham leões acorrentados, e as pessoas morriam de medo de chegar perto dos leões. Moshe e Aaron chegaram e colocaram o cajado em cima desses leões, que quando nós vimos era um cajado que tinha gravado o nome de Hashem, e os leões ficaram mansinhos como gatinhos e carneirinhos. E eles soltaram então as correntes e entraram junto com os leões para falar com o faraó. O faraó se assustou quando viu aquela cena. E aí o Bilam, o mago e conselheiro do faraó, falou: ah, esses daí devem ser da nossa turma. Também são feiticeiros e conseguem amansar a turma e entrar assim numa boa. Então o faraó já começa desacreditando. Já para eles já estão dois magos aí querendo dizer, falar coisas em nome de uma força que estão acostumados já com feitiçaria no Egito. Vayomeru. Bom, então o faraó falou: ó, não conheço Deus, não vou mandar ninguém embora, não vou liberar ninguém aqui da... pertencem a mim, eu não vou liberar. Vayomeru, então eles resolvem tentar de novo, explicar de uma forma um pouco mais clara para efeitos do faraó. Vayomeru, eles disseram: Elokei ha-ivrim nikra aleinu. O Deus dos hebreus é que está nos chamando. Nelechana derech sheloshet yamim bamidbar. Por favor, nós vamos caminhar 3 dias no deserto. Venizbecha Lashem Elokeinu. E nós vamos oferecer oferenda para Deus, o nosso Deus. Penivgaelu badever ovecharev, para que ele não nos atinja com peste ou com espada. Então aqui Moshe e Aaron estão tentando reformular o pedido, já que não ficou talvez tão claro assim para o faraó. E eles dizem assim: olha, mesmo que você não conhece esse Deus, você entende que nós temos um Deus dos hebreus. Você consegue entender isso? Todos os povos têm os seus deuses, vocês aqui têm um monte de deuses, então dá para entender que assim como vocês têm, nós temos também. Até aí está claro. E se esse Deus nosso apareceu para nós de uma forma assim tão forte e demonstrando o seu poder sobre nós, então você sabe, segundo o que acontece com os seus deuses, que se nós não aplacarmos a sua ira e não apaziguarmos ele, então ele pode nos ferir com peste e com espada. Então, assim, não vale a pena a gente brincar. Ele já veio, a gente precisa agora dar uma acalmada nele. E aí, se esse Deus nos castigar, vocês vão no embrulho, porque nós somos seus escravos. Se nós vamos ter peste, vocês estão fritos. Então, não vale a pena você dar uma trégua e permitir que a gente resolva a nossa questão com o nosso Deus? Vejam só a resposta do faraó. É incrível. Esse cara era comunista lá naquela época, 3.300 anos atrás. Vayomer alehem melech Mitzray. Disse para eles o rei do Egito: Lama Moshe e Aaron tafriu et hamim ma'asav? Por que que você, Moshe e Aaron, estão atrapalhando o povo das suas obras? Lechu lesivlotechem. Vão cuidar das suas coisas. O que significa? O faraó fala para o Moshe e Aaron: olha, eu sei tudo sobre vocês. Essa história de festejar e comemorar festas religiosas e revelação de Deus, vocês sabem muito bem que eu sei, e vocês também sabem, que todos esses tipos de histórias são bons para o público, para o povo. Pessoas como nós sabemos muito bem que religião e engrandecer as nossas idolatrias é só um conceito de política. É muito claro para mim e vocês com certeza sabem que está claro, que toda essa esse pedido que vocês têm para mim é só para atrapalhar o povo naquilo que eles estão fazendo. Vocês estão querendo desligar e romper essas pessoas dos seus trabalhos. Até agora eles não sabiam de nada. Fora isso que eles estão aqui trabalhando para o nosso Estado. E que o trabalho que eles têm pesado aqui, esse é o objetivo natural pelo qual eles nasceram. Então por que de repente agora vocês estão querendo colocar na cabeça deles uma ideia diferente? Que existe a opção deles pararem de trabalhar. Não é honrado para pessoas como vocês fazerem uma coisa dessas e falar uma coisa dessas. Então, faz o seguinte. Vão cuidar da sua vida. Vão voltar a fazer aquilo que vocês devem fazer. O Paró aqui considera e fala, não atrapalhem eles de fazerem maassav, as suas obras, aquilo que eles devem fazer. Eles nasceram para isso. Eles nasceram para trabalhar. Você está querendo tirar eles daquilo que é o objetivo pelo qual eles nasceram? Vayomer Paró. E disse então o faraó, Hen rabim ata am haaretz. Vocês são numerosos, vocês são muitos, povo da terra. Verishbatem otam yisivlotam. Vocês estão querendo fazer com que eles parem o seu trabalho. O que significa? O faraó resolve agora aproveitar e falar para o Moshe agora como entre nós aqui. Vamos conversar aqui entre nós. Eu vou contar para vocês o verdadeiro motivo pelo qual eu não quero que vocês vão. Qual é? Diz, olha, o meu problema é o meu povo. Eu não tenho problema com a tua turma. Eu tenho problema com esses escravos. Eu tenho problema com o meu povo. Olha, você tem que entender, Moshe. Vocês têm que entender, Moshe e Aaron. Que vocês não são o povo principal dessa terra. O povo principal é o meu povo. E o meu povo tem uma cultura de trabalho. E o país não pode existir sem que eles estejam o tempo todo trabalhando pelo país. Todo o nosso equilíbrio depende do povo egípcio estar trabalhando. Você está falando sobre o trabalho escravo aí do teu pessoal? Isso é piada. Perto do trabalho que nós fazemos, isso é tudo bobagem. Agora para e pensa o seguinte. Se eu agora atender ao seu pedido e conceder férias para a tua turma por uma semana, você já imaginou se o meu povo exigir também as suas férias? O povo e o país, o Estado vai entrar em crise. Então eu não posso permitir uma coisa dessas. Por isso que ele diz, Vayomer Paró, Paró falou, Hen rabim ata am haaretz. A maioria aqui das pessoas é o povo da terra, é o povo nativo, eles são em maioria. E se vocês então vão resolver sair de férias uma semana, a meu pessoal também vai exigir uma semana de férias. Vocês vão fazer com que eles parem de trabalhar. Se eles pararem de trabalhar, a gente pode entrar em crise. Eu não posso permitir uma coisa dessa, diz o faraó. Você vê a forma que o faraó pensa. Não parece ser isso a verdade. Isso é um discurso político que ele está fazendo para o Moshe e Aaron. Que o meu grande problema é se o meu povo parar de trabalhar. Não obrigatoriamente esse é o grande problema dele. Porque essa forma que ele está falando aqui de desprezo do trabalho dos judeus, como o que vocês fazem só é pra gente brincadeira. Não é nada disso. Era um trabalho extremamente pesado. Todo mundo se aproveitava disso. E inclusive, como nós vimos lá no começo da escravidão, isso mesmo mantém ordem no país dele, porque eles têm quem jogar a culpa. Então os nativos têm quem jogar a culpa, os nativos têm sobre quem jogar os trabalhos pesados. Então as pessoas esquecem, estão contentes com o governo, estão contentes com o Estado, e assim as coisas vão seguindo sem ninguém fazer rebeliões. E o Paró joga aqui de uma forma muito clara que, para mim, religião não tem valor nenhum. Para mim, religião, esse negócio de falar de Deus, tudo isso daí é só uma coisa política, só para ser utilizada para os fins que você está interessado. Essa é a visão que o faraó tem de tudo isso. Isso lembrando que o faraó se dizia ser Deus. Então, óbvio, ele sabia que ele não é Deus. Ele fingia. Mas ele fingia por motivos políticos. Para ele era interessante isso. É interessante que o povo olhe para ele como se ele fosse o Deus. Essa é a visão que ele tem, e por isso ele acha que Moshe e Aaron também tem essa visão. E também estão fazendo palhaçada. E por isso ele joga todo esse jogo sujo aqui para dizer, ó, não vou aceitar de jeito nenhum, para mim esse Deus não existe. É, o Midrash fala que Deus falou pro faraó, quer dizer, falou sobre o faraó. Você vai pagar muito caro por essa frase. Quer dizer, não conheço Deus. Não conhece mesmo? Eu vou te mostrar muito bem quem é. Você vai conhecer, mas você vai conhecer e vai ser dolorido esse conhecimento. Então vão começar as pragas até que vai chegar um dado momento que o próprio faraó vai confessar para Moshe e falar, por favor, reze para o seu Deus. E ele passa a reconhecer que eu concordo, existe. Esse Deus existe. Eu brinquei com fogo. Bom, nós vamos parar aqui, mas só para não perder o fio da meada. O Paró agora, então, vai agir com efeito contrário. Vocês estão pedindo para ir embora, não para sempre, para férias, né? Mas que seja. Vocês estão pedindo férias, vocês estão pedindo, entre aspas, moleza, estão pedindo folga. Isso significa para mim, Paró, que ele está desconsiderando totalmente Deus. Ele está o tempo todo pensando, isso é o povo aí que está pedindo, vocês estão falando, vocês estão inventando. Se vocês estão tendo tempo para pensar em, entre aspas, bobagens, como sair daqui, significa que vocês não estão trabalhando ainda o suficiente. Vocês têm tempo de pensar. E eu, como chefe aqui do Estado, quero que vocês não pensem. Se vocês estão tendo tempo de pensar, então eu vou agora fazer o efeito contrário. Vocês vão ter um trabalho mais pesado ainda, para que vocês não tenham tempo de pensar esse tipo de bobagem de sair daqui. E por isso o Paró vai dar agora uma ordem para os policiais, que o trabalho vai ficar mais pesado. Então vocês não vão mais dar matéria-prima para eles. Até agora o governo fornece a matéria-prima e eles fazem. Não, acabou. Eles vão catar, eles vão procurar a matéria-prima e vão ter que manter a mesma cota de produção que tinham até hoje quando eles recebiam matéria-prima. Então o trabalho vai ficar muito mais pesado para eles. E aí, vamos ver o que vai acontecer aqui. eles vão, algumas pessoas vão vir reclamar depois com Moshe Aaron que o que vocês fizeram aqui? Vocês estragaram tudo. Tá vendo tudo razoavelmente bem, na medida do possível? Tava horrível, mas agora piorou. Vocês vieram falar esse negócio de sair do Egito, Deus vai redimir vocês, e de repente a coisa tá tendo um efeito totalmente contrário. Parece que piorou a situação. E aí nós vemos mais uma vez como existe esse conceito que antes de uma grande luz acaba dando uma apertada maior e uma escuridão maior. Como dizem nossos mestres, que antes do nascer do sol é o momento mais escuro do dia, mais escuro da noite. Então, existe esse conceito, então logo antes da saída do Egito a situação piora muito e aí finalmente começa a reverter.